Colossenses capítulo 2, vamos nos sentar. Colossenses capítulo 2. Nós estamos iniciando o estudo de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, depois de um longo tempo meditando em Colossenses capítulo 1, nós vamos fazer a leitura corrida do verso 1 até o verso 23. Eu quero convidar as crianças a não usar o celular e sim usar a Bíblia. Use a Bíblia, use o celular quando você não tiver opção. Dentro da possibilidade, use a Bíblia, que você vai auxiliar você no manuseio da Bíblia. É que nem na matemática, quando você vai para a escola, antes de você usar a calculadora, você usa o lápis e a caneta e você aprende as operações básicas. Colossenses capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laocenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, o Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morresseis com Cristo para os movimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai querido, porque pudemos estudar até semana passada, Colossenses capítulo 1, na qual nós pudemos estar sendo edificados, nós pudemos conhecer mais do Senhor, os teus desígnios. Sabemos, Pai querido, que em Colossenses capítulo 2 não será diferente, mas nós continuamos necessitando do teu Espírito Santo. Eu necessito do teu Espírito Santo no intuito de transmitir uma palavra fiel, uma palavra, Senhor, proveniente do teu altar, não proveniente do meu coração, da minha vontade, do meu sentimento, de coisas que têm acontecido nos jornais, mas coisas, Pai querido, estão no teu coração e devem e precisam ser transmitidos para os teus filhos e as tuas filhas. A eles dás um espírito ensinável, Senhor, para que nós possamos, Pai querido, juntos crescer em estatura e graça, em comunhão no Senhor. Em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje: sabedoria humana versus a sabedoria divina. Tem como você competir uma com a outra? Não deveria, mas é o que ocorre. Com os Colossenses acontecia, com a igreja cristã também acontece, e sempre vai haver esse tipo de luta, porque os seres humanos, eles adoram trazer as suas próprias sabedorias, trazer os seus próprios conhecimentos e impor às pessoas essas coisas. E aí a pessoa, ela quer de uma maneira qualquer controlar, e uma das maneiras de controlar é através da sabedoria. E se você não tem conhecimento, se você não tem sabedoria divina, você é enredado pela sabedoria humana. Sabedoria humana que ela é patente nos cultos hoje, infelizmente. As pessoas fazendo cultos para o homem, cultos que levam as pessoas a serem direcionadas a líderes, comunidades inteiras geradas não centralizadas, não em Deus, mas em um pastor, em um bispo, em um apóstolo, em que se aquele homem ou aquela mulher morrer, ninguém sabe o que vai acontecer com aquela igreja. As igrejas, elas têm sido pautadas na sabedoria humana, mas nos é reivindicado, nos é cobrado a sabedoria divina. Primeiro versículo, Colossenses capítulo 2, verso 1. Nós vamos meditar no verso 1 e no verso 2. Verso 1: e quero que saibais qual é grande a luta que venho mantendo por vós e pelos de Laodiceia, e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, parece a continuação do versículo 29 do capítulo 1. Com certeza é a continuação. O apóstolo Paulo não escreveu 4 capítulos, ele escreveu uma carta. E aí a gente acha que cada capítulo, ou cada espacinho, ou cada marcaçãozinha que a igreja, que a gráfica faz, negrito, é um novo tema. Não, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os Colossenses e ele está dando continuidade a essa carta. Então é a continuação do verso 29 do capítulo 1. Sim, Paulo está escrevendo uma carta, não 4 capítulos. Mais uma vez, Paulo demonstra sua afeição com eles. Ele mostra para aqueles homens e para aquelas mulheres que ele está contente com o seu crescimento, que ele está contente em poder estar ministrando a eles. E ele fala que ele se esforça, ele fala que ele se preocupa. O próprio trabalho das Déboras que a gente está falando é um trabalho como esse, que você se esforça, você investe o seu tempo, que você poderia estar vendo TV, poderia estar jogando videogame, poderia estar fazendo qualquer tipo de coisa, e você separa um tempo para orar para uma pessoa que você não conhece. Não é uma pessoa que é o teu parente, não é uma pessoa que é sangue do seu sangue, mas é uma pessoa que merece ou precisa da salvação do Senhor. E o apóstolo Paulo sabe que quanto mais ele demonstra amor para as pessoas, ele sabe que no coração das pessoas que recebe é muito mais fácil receber os ensinamentos. Então, se você é uma pessoa que trata bem as outras pessoas, é uma pessoa que é atenciosa, é uma pessoa que é carinhosa, as pessoas, elas vão receber aquilo que você está falando com maior facilidade. Então tenha um espírito manso. O Moisés era uma pessoa que foi considerada a pessoa mais mansa na terra. E daquela maneira, com a autoridade de Deus, ele guiou 3 milhões de pessoas no deserto. Eles olhavam para aquele homem, era um homem que não brigava, ele não era um homem que não gritava, ele não tinha palavras duras do seu coração com as pessoas, e as pessoas, quando o ouviam, elas ouviam a voz de Deus. Se você mantiver um comportamento saudável, um comportamento amoroso, falando bom dia, isso é uma coisa que eu tenho ensinado muito para a Luísa, não espere as pessoas falar bom dia para você, não espere elas falarem boa tarde, você toma a iniciativa, porque às vezes a pessoa não vai falar. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm medo de se comunicar, as pessoas têm medo de interagir, e quando você interage é como se fosse um choque para elas. Então tome a dianteira, tome a primazia e cumprimente as pessoas, demonstre o amor, fale feliz ano novo. Como é que está a sua semana? Deus abençoe a sua semana. Tome essas atitudes. O apóstolo Paulo fazia isso. E com isso as pessoas eram suscetíveis àquilo que ele falava. E ele diz que ele até chorava, ele chorava. As orações dele não eram orações obrigadas por tudo e amém. Ele realmente sabia que se aquelas pessoas não se convertessem, aquelas pessoas iriam para o inferno, aquelas pessoas iriam sofrer, iam passar necessidades, iam passar dificuldades, e por isso ele, inclusive, chorava. Ele chorava na presença de Deus por aquelas vidas. Quando ele fala que ele tinha cuidado pelos colossenses e pelos laodiceus e por todos os outros, ele também fala de mim e de você. Porque as orações, elas vêm passando de século por século. As orações não são coisas que são momentâneas. Às vezes uma oração que você faz hoje, ela vai gerar fruto muito tempo depois. Então, as orações que você vai fazer para os filhos de oração, pode ser que você não veja o fruto dessa oração, mas é uma oração que depois de derramada no altar do Senhor, ela não sai sem cumprir os seus desígnios e cumprir o seu propósito. A igreja de Colossos, ela surgiu na terceira viagem missionária de Paulo para Éfeso. E aí, quando antes do culto começar, a tia falou que ela nunca fez discipulado. E que quando ela entrou lá no ICP, o Kelson estava dando aula, e a primeira coisa que ele estava dando era aula da viagem missionária de Paulo. Essa viagem foi uma de 3 que ele fez, pelo menos das que foram catalogadas. E Paulo, ele tem uma breve estadia naquela região. Não é que ele fundou a cidade de Colossos, a igreja de Colossos, mas ele teve um tempo ali. E por ele estar um tempo ali, as pessoas ouviam a fama de Paulo, ouviam que Paulo era um bom pregador, que era uma pessoa que trazia ensinamentos abençoados, eles se deslocavam para ouvir Paulo. Atos 19:10 fala sobre isso. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A palavra estava aberta, a palavra estava franqueada para quem quiser ouvir. As nossas portas estão abertas para quem quiser ouvir esta palavra. Entre os que vieram ouvir Paulo estava Epáfras, que foi quem, depois de ouvir aquela palavra do apóstolo Paulo, ele leva para a sua cidade, ele começa a fazer uma reunião, como nós estamos fazendo, você junta um grupo de pessoas, e você começa a falar da palavra, e aquela igreja, ela foi crescendo. Assim as igrejas, elas eram estabelecidas. Muitas pessoas acham que apenas através dos evangelistas, que as igrejas, elas são fundadas. Você está enganado. Por isso que a gente está dando também um papelzinho desse para você. Quando você entrega uma pessoa, você não sabe o que o Espírito Santo de Deus pode fazer. Pastor, através de um folhetinho? Através de um folhetinho. Uma vida dessa pode simplesmente falar assim: você pode vir aqui fazer manhã de oração? Você pode fazer um culto aqui em casa? E aí a gente pode até começar um novo ponto de pregação simplesmente porque você entregou um folhetinho para a pessoa. Eu tenho uma experiência que eu sempre encontro, que ela é bem forte. Eu faço ser bem forte numa época que eu fazia evangelismo, em que eu distribuía folhetinhos. Não sei se já contei essa história para vocês. E eu estava distribuindo aqueles folhetinhos, Jesus te ama, entregando para as pessoas. alguns viram, outros jogavam fora. Aí um homem uma hora parou na minha frente e disse assim: esse Jesus aí eu não quero. Mas quando eu olhei na pastinha dele, tinha aquelas pastinhas de plástico transparente, de elástico, e tinha uma Bíblia, e eu achei estranho aquilo. Eu falei: mas você tem uma Bíblia aí? Ele falou: pois é. Uma pessoa, ela falou de Jesus para mim e disse que ia me ensinar. Eu estou uma hora aqui nessa estação de trem esperando essa pessoa e essa pessoa não apareceu. Então esse Jesus aí eu quero. E se os representantes dele agem assim, como que ele como líder vai agir? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa estação. Você está vendo aquele fulano que está passando ali? Aquele fulano ali todo dia ele tripudia de mim. Eu vou aproveitar e já vou matar esse cara. E vou resolver isso aí agora. E eu tentei convencer aquele homem de toda maneira, nem nada. E aquele homem foi, daqui a pouco eu vi uma série de polícia rodando, sirenes, e eu falei assim: o homem matou o outro cara. Eu podia ter falado uma coisa a mais. Deu meia hora, contado no relógio, aquele homem apareceu. Eu falei: poxa, irmão, por que você fez isso? Por que você matou o cara? E ele olhou para mim e falou assim: não, eu não matei o cara. Depois que você me entregou aquele folhetinho, eu ia matar ele. Mas eu fui ler o texto todo daquele folhetinho que você me deu, e aquilo me tocou, e eu quero saber mais do que está escrito aqui. Você pode me explicar? E aí eu perdi um breve tempo com aquele homem, e aí ele falou assim: olha, essa pessoa que marcou comigo não veio, mas eu vou atrás, entendeu? De descobrir quem é esse Jesus. E ele estava lá na estação de trem, daqui a pouco ouço um assovio, e aí ele me chamando, eu fui lá ver o que era, estava lá na carteira do trem, e ele falou para mim assim: acha na Bíblia aqui e marque com um folhetinho, porque eu quero saber o que é essa passagem, eu quero ler tudo para eu poder estar entendendo. Então, o que Deus faz, a gente não sabe, mas nós temos que nos colocar à disposição do Senhor. O apóstolo Paulo se colocou, Epáfras se colocou, começou a divulgar e ali nasceu a igreja de Colossos. Se nós temos a carta de Colossenses que nós estamos meditando hoje, foi porque um homem chamado Epáfras se dirigiu para ouvir uma palavra e ele se predispôs a falar da palavra de Deus. Amor, esforço, dedicação, perseverança são alguns dos sinais de uma verdadeira conversão. Não basta uma profissão de fé, não basta um batismo nas águas, não basta uma carteirinha de igreja, não basta você ter uma frequência na igreja, não basta. Você tem que dar frutos. E os frutos que você tem que dar entre eles é que nós temos que amar, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos dedicar, nós temos que ser perseverantes. As vidas que nos cercam são resultado desses frutos que semeamos através e dentro da soberania de Deus. E dependem que nós demonstremos essas qualidades. As pessoas elas olham para mim e olham para você, e eles querem ver a manifestação de Cristo. Se você está falando que Jesus Cristo é tudo isso, eles querem ver em você e através de você essas mudanças e essas transformações. Com vocês, capítulo 2, verso 2: para que se sintam encorajados e estreitamente unidos no amor, e para que tenham toda a riqueza do entendimento e compreendam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Para que se sintam encorajados, ele agora notifica qual era o desejo para eles. O apóstolo Paulo fala para aqueles homens o que ele espera daqueles colossenses. Será que é só uma cartinha para se alegrar, para dizer que eles estavam bem? Qual que é o desejo deles? E ele declara que o desejo deles é a união deles em amor. A união dos colossenses em amor. O termo encorajados é aqui tomado para mostrar que a verdadeira serenidade só podia se repousar se vocês estivessem unidos em amor e fé. São duas coisas que elas não podem se separar. São duas coisas que têm que andar juntas. A fé e o amor. É como o sol. O sol ele molha, ele derrama a luz dele e também o calor. Você não consegue separar uma coisa da outra. Então nós temos que demonstrar este amor através da união em Cristo. As pessoas têm que ouvir da sua boca o que você tem que ouvir, ver através dos seus atos, o que você fala pela sua boca. Tem que haver concordância na coisa. E quando vier a luta e a dificuldade, você tem que ser uma pessoa que realmente demonstra aquilo que você fala. Porque as pessoas vão de olho. As pessoas, elas estão de olho aguardando isso. O vínculo da santa unidade é a verdade de Deus quando há versantes. Pois a paz entre os homens, pois a paz entre os homens fazem com que flua uma fonte de águas. E essa fonte de águas chama-se Cristo. João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O mundo espera que essa água flua através de mim. O mundo espera que essa água flua através de você. Mas não pode ser uma água contaminada, não pode ser uma água que sai do teu coração, porque o teu coração é um coração pecaminoso, é um coração imundo. Mas ele tem que estar sendo transformado a partir da palavra do Senhor. Quem crer em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. E aí ele espera que as pessoas sejam encorajadas na riqueza do entendimento. Visto que muitos, contentando-se com a leve degustação, nada tem senão um conhecimento confuso e superficial. As pessoas não querem se aprofundar no conhecimento de Deus. As pessoas, elas querem aceitar Jesus como Salvador. Passou pela porta, senta na graminha e está tudo aí. Eu não quero fazer uma escola dominical, eu não quero participar de estudo. No máximo eu vou num culto de domingo à noite e mais nada. Não pego a Bíblia durante a semana, não estudo, não quero ser exortado, eu não quero nada. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos. Se o nosso Brasil está hoje como ele está, é porque nós, como cristãos, nós não nos posicionamos. Quando a gente olha em histórias de igreja, quando teve um grande avivamento na Inglaterra, as pessoas, elas eram tão cristãs, o convertimento delas era tão real, em que as pessoas dos bares, você não precisava ir lá, os bares, eles eram fechados, porque não tinha quem frequentasse. Os estádios de futebol, eles eram fechados, porque ninguém ia assistir. As pessoas olhavam assim, entre fazer um estudo bíblico e assistir um jogo de futebol, que não tem nenhum problema. Eles optavam por assistir o estudo bíblico. E isso foi uma corrente, uma explosão, um incêndio espiritual que houve naquela época na Inglaterra, que por muitos anos aquilo se perdurou. As pessoas, até um hino que fala que as pessoas vão olhar e aí os bares estão vazios, os lugares estão vazios, porque a palavra de Deus estava sendo pregada com o Espírito e em verdade. Fluía água viva. Quando flui água viva na sua vida, através da sua vida, os seus irmãos, as suas irmãs, as pessoas que te cercam, elas naturalmente elas vão ser atraídas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo, perante a igreja de Corinto, ele via que ele não podia falar coisas sérias, ele não podia aprofundar. Não tenho nada contra, até liguei hoje à tarde para o Luiz e falei: Lu, esse hino do homenzinho torto é de verdade? Ou sem querer você colocou? Ela falou assim: não, é de verdade. Tá? Mas as pessoas, os cristãos, eles estão somente vivendo nesse tipo de clima. Entendeu? De musiquinhas, de palavrinhas bem light, bem tranquilas, nada de confronto, porque afinal de contas você vem para a igreja para ter o seu coraçãozinho confortado. O apóstolo Paulo, quando vai mandar a carta dele para Corinto, ele chama a atenção deles, fala assim: eu quero ensinar algumas coisas para vocês, eu quero ensinar os mistérios, eu quero ensinar coisas que são profundas na palavra de Deus, que são tesouros. Mas como é que eu posso fazer isso se vocês ainda estão no leitinho? Por isso que a gente iniciou o trabalho de discipulado. Você vai ser contatado para a gente fazer discipulado. Aí você fala assim: mas eu tenho 30 anos de crente. Não importa. Se você sabe, vai haver uma reciclagem. Se você não sabe, você vai aprender. Comigo, quando eu entrei na igreja, foi assim. Como foi com a titia. Eu entrei na igreja e já entrei no meio da igreja, já comecei a ouvir os cultos, não sabia nem o que estava acontecendo. Ninguém me ensinou, ninguém sentou comigo, ninguém falou para mim o que é oração, o que é Bíblia, ninguém ensinou. E às vezes você pode ter 30 anos de igreja e você nunca ouviu falar desses assuntos. Batismo do Espírito Santo dízimo. O que que é essas coisas que são as bases da nossa fé? Porque as pessoas vão perguntar para você e você diz, não sei. Ou fica mudinho, ou fica constrangido. Você tem que ter os elementos básicos do que reage a sua fé no seu coração. Por isso nós, eu já estou terminando um ciclo com a Luísa e com a Carol. Não falei nem com o Sebastião, mas eu vou querer fazer com o Sebastião até como discipulador e vou programar com ele e com o João. E depois eu vou estar contatando vocês. Não desejo fazer com a igreja inteira. Eu quero fazer com duas pessoas, com três pessoas no máximo, para as pessoas poderem tirar as dúvidas e ter um contato corpo a corpo, tá? Então é importante que você cresça. No termo entendimento, ele distingue entre fé e mera opinião. Não importa a minha opinião. Não importa a sua opinião, importa o que a palavra de Deus diz, que é ela que gera fé. Não tem outra coisa que gera fé a não ser a palavra. Não tem nada que possa gerar fé, um louvor, um coração no monte, tudo que você possa imaginar não gera fé. O que gera fé é palavra, é leitura da palavra, é estudo bíblico. Porque é isso que fica gravado no teu coração no momento em que você está passando uma luta, está passando uma dificuldade. Pergunta para você. Por que que você duvida de Deus? Por que você duvida de Deus? No momento de luta, de dificuldade, não no momento que você está tranquilo. E minhas crianças agora estão em férias, está tudo certinho. Mas por que que você duvida de Deus? Alguma vez Deus falhou com você? Alguma vez Deus deixou você de lado? Homens já deixaram. Mas Deus já deixou? Nós devemos manter uma fé completa, edificada na palavra de Deus e não em suposições humanas. E aí a gente começa a fazer uma introdução do que vai ser o cerne desse capítulo. Pessoas têm ensinado coisas que não são a palavra de Deus. Uma maquiagem, uma roupagem, uma cara de cristã, mas que não é cristã. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dele, falando assim, cuidado, cuidado. Você não tem que se especializar, você pode ler? Pode, mas você não tem que se especializar na leitura dos macumbeiros, você não tem que se especializar na leitura budista, você não tem que se especializar na leitura dos muçulmanos, você não tem que. Você tem que se especializar na verdade que é a palavra. Tudo que diferir da palavra está errado. Ah, pastor, mas aí, estava conversando com a Luísa, ela falando sobre ETs com uma amiga dela, acredito, que é muito egoísmo, nós como cristãos, nós como seres humanos, achar que todo esse universo foi criado para a gente. Realmente é um egoísmo, porque o universo não foi criado para mim, para você, foi criado para Deus. Mas a Bíblia não dá nenhuma abertura de falar de extraterrestre. Então, ou você analisa as coisas segundo um conceito bíblico, ou segundo outro conceito qualquer. Nós falamos aqui de conceitos bíblicos. Então nós temos que nos firmar em cima de conceitos bíblicos e não em cima de suposições humanas. Compreendam plenamente o mistério. Que mistério é esse? Nós já falamos sobre esse mistério. Essa frase explica que é esse conhecimento do qual fizeram menção, que nada mais é do conhecimento do que o Evangelho. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas têm falado coisas que não são bíblicas. Pastor, quer dizer que eu só vou ter como padrão a Bíblia? Se você quer ser um cristão verdadeiro, você tem que ter como padrão definidor, como discernimento, a palavra do Senhor. Pastor, quer dizer que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ter o discernimento do Senhor para julgar se é bênção, se não é bênção, se é de Deus e se não é de Deus. Em especial para os jovens, em especial para os adolescentes e para as crianças. Porque para nós, muitas coisas já foram expostas e a gente acabou tendo um crescimento. Por isso que eu também vou estar retomando, já estou avisando, nesse sábado que vai começar, 3 horas da tarde, nós vamos retomar o nosso estudo. Tá? Estudo só com as crianças maiorzinhas, por enquanto. Gabriela tem me cobrado uma coisa e eu fico constrangido com isso. Ele tem cobrado, ele quer versículos para decorar. Então nós vamos ter versículos para decorar, sim. Para quem quiser, claro, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e a este crucificado. O Evangelho só pode ser entendido por meio da fé. Não tem como você entender o Evangelho, não tem como você entender a Bíblia através do conhecimento humano. Você pode ser um expert em teologia. Você pode ser um expert em qualquer linha, entendeu? Mas se não for através da fé, você não consegue ler a palavra de Deus. Para você vai ser um espírito perdido, um tempo que você não entende nada. As pessoas olham e falam assim: eu não entendo nada. Eu não entendo nada. O eunuco de Atos, que nós já pegamos, ele diz: eu não entendo. Como é que eu posso entender se ninguém me ensina? Você pode ensinar as pessoas. Por isso que nós vamos estar fazendo o discipulado, para que você possa estar falando dessas verdades para a pessoa. E quando a pessoa chegar na igreja, ela já está sabendo um pouco mais, ela já está entendendo o que é que está sendo falado. O mistério de Deus em Cristo. Você tem que ler, aprender, crescer. Mas quando você tiver que falar, fale de Cristo e Cristo crucificado. Você não precisa falar de fábulas, você não precisa falar de historinhas, você não precisa falar do Jornal Nacional, de coisas do dia a dia, para evangelizar alguém. Fale apenas a palavra, porque quem converte, quem convence, não é você, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é aquele que traz a revelação se você vai casar, é isso? E dá a Bíblia? O Espírito Santo é aquele que vai te dar os números da cena. O Espírito Santo é aquele que vai te revelar se você tem que trabalhar ou não tem que trabalhar, se você tem que ir para um lugar ou tem que ir para outro. O Espírito Santo é aquele que convence você de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sempre que você vê manifestações do Espírito Santo, lembre dessa palavra. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele veio para trazer discernimento do juízo, da justiça e do pecado. Isso tem a ver com o papel do Espírito Santo? Ótimo. Não tem a ver? Não, passo para trás. Espera um pouco. Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Deus não pode ser conhecido de outra forma senão em Cristo. Você vê que esse tema, ele volta. Ele volta. Ele volta. Porque a Bíblia, ela é cristocêntrica. Quem estamos sendo? Cristo. Cristo, ele está em Gênesis, ele está em Apocalipse, ele está em Salmos, ele está em todo o texto. A Bíblia gira em torno de Cristo. Não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. 1 João capítulo 2, verso 3 diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Daí as pessoas acharem que podem ter Deus sem ter Cristo, estão sendo enganadas. As pessoas que acham isso estão enganadas. Em João capítulo 10, verso 30, diz: eu e o Pai somos um. Não tem como você conhecer um sem conhecer o outro. Não tem como você viver um sem viver o outro. E as pessoas, elas acham que elas podem viver o cristianismo através de fórmulas, através de práticas que não estão na palavra de Deus. Se você não tiver Cristo no seu coração, Deus, ele não tem contato com você. Isso é uma palavra dura. Já falei, mas as pessoas que estão perdidas no mundo, se elas não forem tocadas pelo Espírito Santo, elas não vão ouvir Deus. Porque o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. O coração de toda atividade pastoral, o meu coração, ele tem que girar numa atividade, basicamente. Eu tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus, de trazer o coração de vocês voltado para Cristo. O meu coração e o coração de vocês tem que ser levado a Cristo. Eu tenho que levar o coração de vocês a Cristo, primeiro o meu, o coração de vocês a Cristo, através da palavra, através do amor, através da atenção, através da exortação, através do conselho. E é por isso, dessa maneira, que eu levo vocês a Cristo. Romanos 10, 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que está dentro do seu coração, ele é exteriorizado através da sua boca. E o que vai sair através da sua boca? Águas doces ou águas amargosas? Águas doces ou águas salgadas? Tem como você ter uma fonte de água que manda as duas fontes? Tem? Sim ou não? Não. Tem como sair de uma mesma fonte água doce e amargosa? Não. A palavra é não. Então, ou você é de Cristo, ou você é do maligno. não tem envolto, não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem café com leite. Ou você ouve as coisas de Cristo, você vive as coisas de Cristo, ou você é enganado e você vive do lado de Satanás. Não tem como, não tem separação. A pessoa que vive como hoje tem essa terminologia, eu sou um evangélico não praticante. Esse tipo de terminologia não existe. Esse tipo de terminologia é um engano. Se você está na igreja, você, e você que está ouvindo, está na igreja e você não vive a palavra de Deus, eu convido você a ir para o mundo e viver o mundo. Pelo menos você, como é o momento, dentro do mundo você vai ser feliz. Porque você não sabe o que vai acontecer. Você vai passar uma vida infeliz, você vai passar uma vida miserável, ouvindo coisas que você não vive, perdendo o seu tempo, e quando for o dia do juízo ainda, parece que você fez um grande sacrifício, você vai ser contado entre os bodes, entre aqueles que vão para o lago de fogo e enxofre. Pastor, quer dizer que você está mandando embora? Eu estou mandando você embora. Eu quero que você seja uma pessoa que vive o Evangelho. Se você não quer viver o Evangelho, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Com as crianças a gente tem uma certa maleabilidade, com os menorzinhos um pouco mais, mas conforme eles vão crescendo, a gente vai apertando mais. Quando eu falo os menores, eu não digo Gabriel. Gabriel está batizado, eu não considero ele como criança mais. Para mim, ele já é como um adulto espiritual, que vai passar, inclusive, por discipulado também. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Os corações precisam ser fortalecidos contra o ataque dos falsos mestres. Através do quê? Palavra, 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 palavra. O centro do nosso culto é palavra, palavra, palavra. Eu lembro que um dia alguém me chamou no canto e falou assim: pastor, não dá para a gente fazer um culto mais dinâmico? É o questionamento dela, é criança. Entendeu? Não tem como, querido. É exposição da palavra, entendimento da palavra, conhecimento da palavra. Não tem outra coisa. Qualquer outro tipo de atividade, ela é desenvolvida em qualquer outro ramo, no teatro, no cinema, no boliche, em qualquer lugar. Mas aqui é estudo da palavra, a gente não tem tempo a perder. É como se você fosse num restaurante para jantar e não tivesse janta. Você fosse num jogo de futebol lá no Garrincha e não tivesse jogo. Você fosse num show de música e não tivesse música. É a mesma coisa que você vir na igreja e não tiver palavra. Não tem como você fazer um culto dinâmico. O culto é exposição da palavra. Exposição da palavra e exposição da palavra. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tem que ser unidos em amor, numa só fé, num só amor, numa só união. Nós temos que ter amor um pelos outros. Eu falo a cada 15 dias, 20 dias, e eu quero perguntar para você: a semana que passou, você ligou para alguém do nosso grupo aqui e perguntou se ele estava bem? Não vale ligar para a família. Alguém ligou para a Gil? Alguém ligou para a Glenda? Alguém ligou para a Alceia? Alguém ligou para o João? Alguém ligou para mim? Alguém ligou para o Gabriel? Isso chama-se demonstração de amor. Nós temos que ligar um para o outro. Pastor, não tem o telefone. Você vai, pede uma listinha de telefone, nós vamos fazer uma listinha de telefone. Nós vamos estar fazendo uma listinha de aniversário e você não vai ter mais essa desculpa. É uma coisa que eu quero que você desenvolva, porque hoje a gente tem um grupo de 20 pessoas. Se com 20 pessoas a gente não se ama, como é que a gente vai se amar com 100? Como é que a gente vai amar com mais pessoas? Eu quero desafiar você em 2005, 2015, a ligar para as pessoas. Não fica com medo. Pastor, eu vou ligar para a Carol e ela vai falar que eu estou precisando, que ela está precisando disso. O que eu vou fazer? Fala de Deus para ela. Arnaldinha nasceu no lar evangélico. O que eu vou falar para ela? Fala que ela é uma ovelhinha de Jesus, que é uma pessoa legal, que a ama. Só isso. Não precisa ficar horas, não precisa incomodar as pessoas. Apenas ligue para a pessoa e demonstre o amor. Mais nada. Mais nada. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E eu acabo dizendo para você que se você não demonstrar amor, você não tem Deus no seu coração. Tá? Entenda o que eu estou falando. Quando os crentes são unidos em amor e são confrontados com o ensino de erros e mentiras, que olhem unidos. Essa semana minha tia falou comigo, eu ainda não tinha tempo para meditar em relação a isso, e ela viu um pastor da igreja adventista falando algo que não bate com o que nós falamos. E aí eu vou estudar e vou falar para ela. Vou explicar dentro do que a palavra de Deus, vou falar o que Deus está dizendo. Se ela vai acreditar, se ela não vai acreditar, não tem como dizer, mas eu tenho como expor o que biblicamente está sendo falado. Se nós não nos unirmos, se nós não vivermos em união e em amor e pudermos tirar as nossas dúvidas uns com os outros, para que a gente está reunido? Qual que é o motivo? Qual que é o fundamento? Os seres humanos não precisam e não devem buscar nenhuma outra fonte de sabedoria no sentido divino e bíblico, a não ser a palavra de Deus. Ela é suficiente. Nem homem, nem anjo, nem qualquer outra criatura não tem nada a oferecer que não possa ser encontrado em essência incomparavelmente superior na palavra de Deus. Nada. A sabedoria que vem do alto, ela é divina. Mateus capítulo 13, verso 44 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Será que o teu cristianismo está nesse pé? Será que você que declara que Jesus é lindo e maravilhoso, você realmente está disposto a largar tudo para conhecer mais esse Deus? Porque o Mateus está falando que o reino do céu é semelhante a um tesouro que está oculto. Esse tesouro é Cristo, e esse tesouro ele foi encontrado por você. Ele se fez ser encontrado por você. O que você tem feito com esse tesouro? Você tem deixado ele de lado? Você tem priorizado outras coisas? O que você tem feito? Em Cristo, todos os tesouros estão guardados. Assim, venham e descubram e se enriqueçam por intermédio deles. Jesus, como divino, ele é onisciente. E isso tem que ser um grande conforto para mim, um grande conforto para você. Deus, como Jesus Cristo, como Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele contempla todos os seus caminhos. Ele contempla todas as suas dificuldades. Algumas delas ele vai abreviar. Outras ele não vai abreviar. Não vai abreviar. E eu tive uma discussão essa semana, com uma pessoa na internet, que ele disse que Jesus Cristo, ele é aquele que existe para satisfazer todas as minhas necessidades. Que coisa linda e maravilhosa. Seria lindo e maravilhoso se fosse verdade, mas não é verdade. Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada. Ele não está aqui para fazer você felizinho, para satisfazer você no que você quer. Ele está aqui para fazer a vontade do Pai e cumprir a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a obra da criação ele é atribuída à sabedoria de Deus. Salmo 104, 24 diz: que variedade, Senhor, das tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. O Novo Testamento também fala disso. Magnifica a sabedoria de Deus, que é revelada para os homens, para o mundo, como loucura. 1 Coríntios, abre aí, não tem esse texto, quero que você abra. 1 Coríntios, capítulo 1, as crianças vão ler. 1 Coríntios 1, cadê sua Bíblia, Lúcia?
Achei.
Cada um vai ler o versículo. A começar pelo Gabriel, depois a minha, depois a Bey, depois a Luísa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, é o primeiro, Gabriel, pode ler.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Próximo?
1 Coríntios
1. Já foi 18, agora é o verso 19, Aninho.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e aperfeiçoarei a inteligência dos destruídos.
20, Pedro.
Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor? Desse século, corretora, não tornou. Deus louca a sabedoria do mundo.
árvore.
Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. A própria Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Gabriel, até o 25.
Por que tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria?
Ana?
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
De?
Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus.
O último dois.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Deus
olha para a sabedoria do homem e dá risada. E ele fala que ele vai acabar com tudo, ele vai destruir. Ele olha para os homens que se dizem assim: eu sei, eu posso, eu consigo, eu determino, eu tenho como posse, eu tenho poder, o meu trabalho me garante, a minha faculdade, minha pós-graduação, meu mestrado, tudo isso me garante, nada pode me tocar. Se você se lembra, alguns anos atrás, Tancredo Neves, subindo a rampa lá, ele disse assim: nem Deus pode proibir que eu suba essa rampa e tome posse. Esse homem morre depois. John Lennon falou a mesma coisa. Nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo. Passa um tempinho e morreu. Titanic, é esse barco, nem Deus afunda. Então Deus olha para a sabedoria humana e dá risada. Deve ter uma gargalhada, estilo pastor Ayrton, se você não conhece a gargalhada do pastor Ayrton, uma gargalhada lá nos céus, ele deve dar uma risada bem, bem forte, quando o homem ele diz que ele sabe, ele conhece. Jó, quando ele é confrontado, o Senhor deixa ele falar, deixa, é o que faz com nós. E depois ele vai falar assim: onde você estava quando eu coloquei a constelação de Orion? Onde você estava quando eu construí a Via Láctea? Onde você estava quando eu peguei e pintei a cor do lírio do campo? Onde você estava quando eu coloquei as pintinhas no leopardo, ou passei as listas das zebras? Onde você estava? E aí quando Deus ele começa a mostrar a sabedoria dele, a gente vai murchando, murchando, fica que nem aquelas ametinhas, toda murcha. Ou então aqueles maracujá, quando são os mais gostosos, quando está sequinho, ele fica murchinho. Ou então pessoas mais idosas, não estou dizendo em relação a pessoas de 80, uns 120 anos, né, irmão Cláudio? Que a pessoa começa a ficar mais buchinha. Vocês estão com a pele assim, como de pêssego ainda, tá? Então não deixe de problema. Mas para o homem, para, entendeu? Para Deus, é uma piada a sabedoria do homem. E para o mundo, quando você fala isso, é loucura. As pessoas olham para isso e falam assim: esse cara está louco. Você sabe do que você está falando? Você sabe do que você está pensando, que você está falando? Isso é loucura o que você está falando. Dilúvio? Deus tem que mandar aberto o mar vermelho? Essas coisas são loucura. Por isso que a Bíblia só pode ser lida através da fé. E aí a Bíblia, o Novo Testamento fala a sabedoria de Deus como loucura. Da igreja, ela fala em Efésios 3:10. Nós estamos encerrando. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A sabedoria de Deus ela é conhecida através do meu discernimento, do seu discernimento, do meu testemunho, do seu testemunho. É assim que a palavra de Deus é conhecida. É assim que as pessoas elas são alcançadas. A sabedoria humana ela é definida em Tiago 3:15 e diz: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria humana, a sabedoria humana, ela não provém do alto. No sentido de, pastor, então a medicina ela é do demônio, a ciência é do demônio, eu não estou falando isso, eu estou falando que se você contrapor uma com a outra e achar que a sabedoria humana ela é mais poderosa, mais forte que a de Deus, você está enganado. Sabedoria humana perecível ou sabedoria divina vinda do alto? Você vive em meio às duas. Todos os dias você tem que tomar decisões. Todos os dias. Decisões maiores, decisões menores. Até as esposas, as mulheres: o que eu vou fazer para comer? O que eu não vou fazer para comer? O que eu estudo? O que eu não estudo? Que roupa que eu ponho? É uma roupa rosa choque para combinar com a roupa? Ou uma roupa azul? Que roupa? São decisões que você tem que tomar, pautado todas elas na palavra de Deus. Porque tudo que você faz tem que ser feito para a glória e honra do Senhor. Você tem agradado a Deus? Ou você tem agradado os homens? Você tem tomado que tipo de posicionamento? E aí, como diria o Gil Gomes, você decide. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós, Pai querido, temos vivido em meio à sabedoria humana, em meio à sabedoria divina. Todos os dias nós somos levados a tomar decisões. Todos os dias nós somos levados, Pai, a nos posicionarmos. Nós conhecemos ou não conhecemos esse Deus? Nós temos esse Deus como um Deus que nós ouvimos, nós o conhecemos apenas de ouvir falar, ou com Ele andar? Nós temos reivindicado a salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que nos servem. Nós reivindicamos, Pai querido, que as pessoas das nossas famílias que estão desviadas voltem aos seus caminhos. Nós temos reivindicado o paz sobre a terra, mas quanto nós temos vivido? Quanto nós temos testemunhado? Quanto, Pai querido, nós temos sido exemplo? Nós temos nos apropriado da nossa sabedoria? Nós temos nos apropriado das nossas decisões, do nosso conhecimento, da nossa faculdade, dos nossos cursos? Ou nós, Pai, temos nos apropriado da Tua vontade? A partir da Tua vontade, Pai, nós podemos tomar decisões boas, decisões abençoadas, decisões que gerarão frutos, sim, Pai. Por isso, nós queremos, nesta semana, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê, Pai querido, a força de buscar a Tua face. A força, Pai querido, de nos debruçarmos no estudo verdadeiro da Palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos à voz do Teu Espírito. E que nós possamos, cada dia, crescer em graça, crescer em amor, crescer em perseverança, e que nós possamos olhar aquilo mais para o nosso próximo, em detrimento dos nossos desejos, das nossas vontades. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.